Olá a todos e todes, eu sou a Priscila, sou estudante de bacharelado em Ciência e Tecnologia na UFBC.
Eu sou a Natália, também estudante de bacharelado em Ciência e Tecnologia.
Estamos de volta com mais um episódio de Diálogos Socioambientais e hoje temos como convidados a Laís Avelino e o Luiz Níquel e vamos conversar sobre o plano de bairro do Jardim Pantanal, que é um bairro da subprefeitura de São Miguel Paulista, situado na zona leste de São Paulo. A gente queria, em primeiro lugar, agradecer vocês terem aceitado o nosso convite. E a gente queria que vocês se apresentassem brevemente, para o pessoal também poder conhecer vocês, por favor.
Oi, pessoal, prazer. Eu já agradeço o convite da Natália, da Priscila também para estar aqui participando desse podcast. Meu nome é Laís Avelino, eu sou moradora aqui do bairro, próximo do bairro do Jardim Pantanal, sou moradora do Itaim Paulista, e desde 2021 venho trabalhando por parte do Instituto Alana com o plano de bairro do Jardim Pantanal dentro dessa comunidade. Eu sou arquiteta e urbanista, sou pós-graduanda também em urbanismo social pelo INSPER. E aqui no Instituto Alana sou articuladora comunitária, né? Também assim como o Luiz. Vai aí, Luiz.
Primeiramente, gostaria de agradecer a Priscila, a Natália pelo convite, ao professor Jacobi também, que nos incentivou a escrever esse artigo aí para a revista. Em segundo, como a Laís colocou, também sou morador aqui do extremo da Zona Leste, na comunidade do Jardim Pantanal. Já moro aqui há mais de 40 anos, então denuncio um pouco a minha idade. Sou um pouquinho mais velho do que isso. Atualmente eu desenvolvo um projeto, né, junto com a Laís, na parte de articulação comunitária local. Também sou formado em pedagogia e pós-graduado em urbanismo social pelo INSPER. Obrigado pelo convite novamente.
Nós agradecemos a presença. Aí a gente vai começar com a primeira pergunta.
Bom, gente, a comunidade de Jardim Pantanal, ele apresenta uma forte vulnerabilidade socioambiental, né? Principalmente ligada às variações da chuva, como falta de sistema de drenagem pluvial e precariedade na questão da mobilidade urbana. A gente quer saber como isso afeta diretamente a população que mora na região.
Enfim, são duas questões latentes, né, para a comunidade, que é drenagem e mobilidade, né? A gente vem acompanhando essa comunidade já há anos e fazemos parte, né, desse cenário. E em questão de drenagem, o que muitos pensam, né, todo ano o Jardim Pantanal está no, nos noticiários como um território que está passando por inundações, por alagamentos, mas sempre dá a entender que é uma questão do rio, né, do Rio Tietê. Mas a questão do Jardim Pantanal hoje e nos últimos anos tem sido a falta de drenagem de águas superficiais, que é um projeto de microdrenagem. Se você andar aqui nas ruas do bairro, você não encontra nenhuma sarjeta, nenhuma guia, nenhuma galeria, né, de escoamento de água das chuvas. Então, quando chove, ou essa água, ou a prefeitura vem com uma bomba, né, e drena essa água, ou a comunidade tira de balde, ou simplesmente espera secar. Então, é uma questão assim. É muito, muito crítica, né? Não é só nesse período de chuva, nesse período de chuvas, janeiro, dezembro. Tem esse agravamento mesmo, mas há períodos durante todo o ano, quando chove, que a comunidade fica. Há uma mudança muito grande na rotina da comunidade, né? Porque as vans escolares não conseguem entrar para pegar as crianças, não, a comunidade não consegue sair para ir trabalhar, ou tem que sair com uma bota, ou tem que sair com outra roupa para poder trocar quando chegar numa área mais seca. E em questão da moradia em si, a comunidade tenta adaptar, né? Construir com portas, elevar o nível das casas, e enfim, tem alguns que até deixam, né, constroem um sobrado e acabam ocupando, né, morando num período na parte de cima das casas, né, no sobrado, e deixa a parte térrea, vazia para já prevendo, né, nesses períodos em que pode vir a acontecer algum alagamento, alguma inundação e prejudicar, estragar os móveis, enfim, né? E a questão da mobilidade é outra questão latente, né? Porque aqui dentro da comunidade tem dois pontos, né, que passam, né? E desses dois pontos tem três ou quatro linhas, acho que são três linhas de ônibus que também não são muito efetivas em questões de conectividade, né? Elas passam e deixam os moradores, elas passam numa parte da comunidade que é mais estruturada, mas a comunidade que está mais a norte, né, do território, ela acaba tendo que ir para esses pontos, né, e passando por locais muito difíceis, né, que em questão do território em si, de não ter nenhum asfaltamento, nenhum tipo de pavimentação. Então, esse trajeto também até esse ponto de ônibus, ele é complicado. E quando você pega ele também não te deixa num ponto muito favorável, ele não conecta, né, a comunidade com os equipamentos essenciais de saúde, de escolas, de educação que ficam no entorno, né, da comunidade, não existem dentro, né. Mas, enfim, é isso. A comunidade tenta se adaptar e tenta fazer, né, tornar o dia a dia mais viável possível. E enfim, como por conta, né, também das especificações do território, como ele é um território de várzea, ele é totalmente plano, então ele é muito favorável para andar de bicicleta. E aqui é o bairro mais ciclístico, mais ciclável da cidade de São Paulo, né? Aqui mais de 80% da população usa bicicleta como meio de locomoção. Muito por conta de que o território também é plano e é favorável para isso, mas também por conta dessa má conectividade do transporte público. Então, são aspectos, são potencialidades, né? Que eu vejo um território totalmente plano, que as pessoas elas já utilizam o meio, né, de locomoção que é sustentável, que é, sabe, muito bacana. Então eu vejo isso como potencialidade que o poder público vindo, né, realizando as obras que são necessárias de drenagem de águas superficiais, de pavimentação, esse bairro vai se tornar muito mais ciclável, muito mais agradável, né? Enquanto o São Paulo está planejando que a meta em 2030 seja que 4% da população utilizem a bike como meio de locomoção, aqui nós já somos em 80% só dentro desse território. Então, assim, São Paulo, a gente está muito acima, né, da média, da expectativa de São Paulo do que eles vêm desenhando para os próximos anos. Mas, enfim, acho que é isso, acho que eu respondi as questões.
Muito obrigada, Laís. Eu acho muito importante, né, essa questão dos rios, porque São Paulo, na cidade de São Paulo tem muitos rios e você vê que não teve um projeto assim. Você vê os projetos anteriores, né, não foi pensando nos rios, né? Geralmente foi feito ali um processo de urbanização rápida, né, canalizando os rios, às vezes mudando os cursos dele e isso acabou que afeta muito, né, a população no geral. E é isso.
Tá. A próxima pergunta é em relação que um dos reflexos do aumento da vulnerabilidade foi a organização, né, em torno de lideranças sociais e de cobrança junto a órgãos do poder público, como Secretaria de Habitação e de Saneamento, em busca de melhorias para a comunidade. Então, a conquista dos parques Núcleo de Lazer Jardim Helena e Núcleo de Lazer Itaim Via Sica, e as outras infraestruturas de lazer, esporte, educação, cultura e saúde, UPAs, reflete a importância disso. Aí a gente queria saber como foi esse processo de organização e luta, e como está a luta atual junto à Sabesp pelo esgotamento sanitário e acesso à água.
Aí eu pego esse gancho. Para falar um pouco, né, a gente tem várias lideranças dentro do território do Jardim Pantanal e no entorno, no distrito do Jardim Lene em si, mas principalmente no Pantanal a gente tem uma organização bem estruturada com várias organizações. Então, associações, lideranças comunitárias que não estão ligadas a uma associação, E a luta para a vinda dos parques, na verdade, né, tanto o Parque do Helena quanto do Via Sica, vem também da área esportiva que aqui se deu. Então, por isso a gente fica super feliz em saber que não são só parques, são núcleos de lazer. Então, ele traz um diferencial já aí no próprio nome. E vem de acordo com uma história do futebol de várzea há mais de 40 anos, aqui na região. E aí o Daiê assumiu esse projeto, né, um parque chamado Parque da Várzea, das Várzeas do Rio Tietê, e foi se construído. Há 4 anos atrás, mais ou menos, é o que tem mais de data, assim, né? A construção do parque do Jardim Helena, do núcleo de lazer do Jardim Helena, ele já está se dando no 5º ano. E é um parque e é um núcleo de lazer diferenciado na cidade de São Paulo. A gente, dentro desse núcleo de lazer, além dos campos para se jogar o futebol de várzea, que é histórico, a gente tem uma escola de período integral, uma escola estadual de período integral, que é super disputada as vagas para as crianças, tem uma pedagogia parecida com a pedagogia da escola do Porto, então são salas mais amplas, tem essa abertura de portas ao parque, né, para se utilizar. Além disso, tem também uma UBS que foi integrada ao parque temporariamente por conta da construção de uma UPA. Novamente, lideranças comunitárias à frente na luta por melhoria de saúde, não só na comunidade de Jardim Pantanal, mas como o distrito por si só, né? O distrito do Jardim Helena. Então, foi se encaixando. Além disso, a gente conta também ao lado aqui, no Parque Biacica, núcleo de lazer Biacica, um casarão de 1800 e alguma coisa, né? Mais ou menos, de Dom Pedro. Então, ali também tem um fator histórico. Então, a gente tem uma parte de lazer que tem esse diferencial, mas temos uma outra parte que conta um pouco melhor sobre a história de São Miguel, a vinda de Dom Pedro na região. Então, a gente conta com esse fator histórico. Então, através dessas lutas e lideranças. Para falar um pouquinho sobre saneamento básico, então, volto só para o ano passado. Em junho do ano passado, de 2022, teve um anúncio através de uma fala do nosso prefeito, Ricardo Nunes, e o governador daquela gestão, que era o Rodrigo Garcia, falando da entrada do programa Água Legal na comunidade do Jardim Pantanal para vir sanar a questão do saneamento básico da água e do esgoto. Então, desde agosto do ano passado, essa obra está acontecendo até esse presente momento, traz alguns transtornos para o transporte escolar, para algumas mobilidades dentro da comunidade, mas em compensação traz a satisfação também de ter sua água encanada ali, mais de 6 mil ligações de água, então a população contando com água saudável e o esgoto também destinado para o lugar certo e não só para as ruas ou canaletas que desaguam no Rio Tietê, que faz o entorno da comunidade. Você quer complementar alguma coisa lá? Está suficiente? É isso aí, gente. Valeu.
É muito legal saber um pouquinho mais sobre isso, ainda mais ver a importância que as das lutas, né, das lideranças têm em conseguir garantir coisas que, na verdade, são direitos, que estão na nossa Constituição, como direito de saneamento básico, né? E acho que tenho certeza, né, que sem essas lideranças não teria sido do jeito que foi, né, aí de ter conseguido, no tempo que conseguiu também, e de ter essa preservação histórica também, né? Às vezes a gente acha que esses casarões históricos são, a maioria deles estão localizados, né, no centro de São Paulo, mas vê que também tem nas periferias, né, e acho que até valorizar também os nossos, né, locais que a gente mora, né, e de ter realmente esse espaço de lazer. Porque senão às vezes fica muito concentrado no centro de São Paulo e desvaloriza, né? Tem essa desvalorização das áreas que a gente mora também, por serem mais periféricas.
É isso. Só complementando também aqui, como é importante a questão, como a arquitetura influencia, né, nas relações e quando o lugar onde você mora, quando tem essa preocupação, esse zelo, né? Assim, parques, essas áreas de lazer, como é importante, né? É óbvio que a gente sente que os moradores eles cuidam mais, melhor, né, do bairro onde moram quando você tem essas políticas, assim, quando você tem um lugar que você consegue ir com, né, confraternizar ali com seus vizinhos, enfim, né, seja um lugar que você consiga extrair mesmo, né? Um
É uma
espaço desnutrido.
legitimação, né, do seu espaço, do seu território e da sua história, né? Uma coisa bacana também que acontece nesse parque são visitas guiadas. E lá a comunidade ela entende também que existiam pessoas antes ali, né? E nessas visitas guiadas eles contam as histórias dos índios guianazes, né? O território do Jardim Pantanal era um lugar de passagem dos índios guianazes e que em alguns momentos eles ocupavam esse território, às vezes nômades, né? Sempre se locomovendo pelo território, pela cidade, né? E enfim, eu acho que é super bacana você contar, você entender essa história desde os índios, desde os povos originários, né? Que ocuparam esse espaço e foi passando pela ocupação, pela população nordestina que emigrou para vir conseguir uma melhor qualidade de vida aqui em São Paulo, pelas indústrias, né, que foram surgindo com o desenvolvimento urbano da Zona Leste, com a linha férrea, que eles foram se locomovendo, né, se ocupando esse território ao longo da linha férrea. Então é super bacana de entender esse contexto histórico, né, também, e de ter isso registrado. E, enfim, quem lembra do lugar que veio, quem lembra dessa história, ele consegue valorizar muito mais, né, sua vida e o seu futuro.
E eu acho que também tem que colocar esse ressalto, né, das lideranças que já se foram, infelizmente, né, por conta do período pandêmico que a gente sofreu, muitas baixas de lideranças importantíssimas aqui na região. Mas mesmo assim, a galera não deixou se cair por si e está aí na luta diariamente. Outro dado que eu esqueci de mencionar é a menção de quem construiu esses núcleos de lazer, né? Quem projetou esses núcleos de lazer, que foi o grande Rui Ohtake. Então, a gente tem também aqui dentro uma assinatura de grande peso, né? De uma obra arquitetônica e que a comunidade toma ela por si só no uso cotidiano, onde que um final de semana em cada parque varia, é claro, né? O núcleo de lazer de assim, tanto quanto o Jardim Helena, mas tem em média em cada um mais ou menos 8 mil pessoas frequentando no final, num dia, né? Do final de semana aqui na comunidade. Então, isso também é de apropriação total, e como a Laís colocou, é um ganho enorme para a cidade e para a gente da periferia, é um orgulho total.
Bacana, gente. Bom, a presença do Instituto Alana, que existe por mais de 30 anos no Jardim Pantanal, por meio do projeto Urbanizar, auxilia na regularização fundiária de parte da comunidade, além de desenvolver um trabalho de fortalecimento comunitário e desenvolvimento local. Qual o impacto de ter uma organização como o Alana presente na comunidade? Qual a importância dessas frentes na luta do Jardim Pantanal?
Eu vou começar porque eu sou patrimônio institucional. Eu sou um funcionário com mais ou menos 21 anos dentro da instituição. Eu comecei lá atrás, só colocando um adendo na fala, o Instituto Alana ele está há aproximadamente 30 anos na comunidade. O projeto Urbanizar ele nasceu em 2018. Então a gente não possui os 30 anos, mas Deus queira que vocês estejam profetizando aí que a gente tenha uma longa vida. Não só aqui nessa comunidade, mas em outras comunidades periféricas aqui da cidade de São Paulo. Mas o Instituto Alana é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, né, de impacto socioambiental e mantido por um fundo patrimonial, onde que a nossa missão aqui do Instituto Alana é honrar a criança. E as crianças são nossa prioridade no desenvolvimento integral, garantido ali através de ações. Então, a gente é um guarda-chuva enorme, cheio de pontinhas ali, alimentados por várias ideias, por vários projetos, né? Mas aqui na comunidade do Jardim Pantanal, a gente conta hoje, reformulados os nomes, né? A gente passou por uma série de transformações ao decorrer desses 30 anos, mas hoje a gente tem aqui o Espaço Alana, que é um espaço que tem uma brinquedoteca, uma biblioteca, uma praça de lazer. Também contamos com algumas salas, contamos também com a participação não só do Urbanizar no território, mas da Banda Lana, que desenvolve atividades de música na comunidade, né? para crianças que se tornam multiplicadores e entram, né, no engajamento musical aí, conseguem se sustentar através dessa vida, dessas aulas e tal, dessa multiplicação. E o Alana, ele vem puxando principalmente o diálogo com o poder público, com essas secretarias, CEAB, SMU, SP Urbanismo, entre outras. Então, a gente tem um fortalecimento junto às lideranças comunitárias, e nada a gente faz sozinho, é junto com a população. Então, a gente tem esse espaço Alana, que desenvolve várias atividades ao decorrer do ano, e tem também como missão aqui o brincar livre, né? Então, a gente começa novamente falando da criança nesse espaço dentro da comunidade, que ela também é ouvida. Então, tudo que a gente faz em todos os nossos processos, tem a participação da criança, enquanto ser ativamente, não só enquanto consultiva, sabe? Ah, o que que você gostaria? O que que você sonha? Não, o que de fato dá para se fazer? Então, a gente pensa nesse segmento. E aí, só colocando um pouquinho mais, né, a gente tem algumas frentes, que aí eu acho que é a Alice que vai puxar essas frentes institucionais de trabalho dentro da comunidade, mas tem um fator bem grandioso aí da história mesmo, dessa história de mais de 30 anos.
É, que nem o Luiz estava contando, né? O Instituto Alana, ele vem de longa data aí no território. Em 2018, Instituto funda, né, o projeto Urbanizar, que é do qual eu e o Luiz fazemos parte, né? E o Urbanizar, ele nasce com duas missões, né? Que é uma, apoiar, como vocês mesmos dizem na pergunta, uma é apoiar a regularização fundiária de parte da comunidade do Jardim Pantanal. E a segunda é de promover o fortalecimento comunitário. E através disso, para executar esse trabalho, nós temos duas frentes de trabalho, que é de incidência, né, com o poder público, de incidir junto ao poder público, e de articulação comunitária, que é muito, muito assim o nosso trabalho do dia a dia, principalmente meu e do Luiz. Então, dentro do Urbanizar, somos em quatro, né? Tem a Leila, que é a coordenadora do projeto, que é uma geógrafa. Temos a Bela, que é advogada, né? E tem eu e o Luiz, somos urbanistas e articuladores comunitários. E nessa incidência, como se dá essa incidência, né? Por exemplo, no, na questão da Sabesp, né? Antes da Sabesp, eu acho que vale contar sobre o processo de regularização, que ele foi assinado, né? Foi protocolado junto ao Ministério Público, e assinado junto, foi um processo conjunto, né? Instituto Alana e a Mojap, que é a Associação de Moradores e Amigos do Jardim Pantanal, que representa a comunidade. Então, é uma junção entre a instituição e a comunidade, né? Protocolado esse pedido, né? A gente foi entendido, né, a SEAB, entre as secretarias, que para acontecer, né, pela lei também, pela regularização da reurbanização fundiária, da urbanização fundiária, né, que a gente foi enquadrado em REURBS, ela pretende, né? Ela entende que é necessário que seja garantido as condições mínimas para habitabilidade dessa população, né? Da população de Jardim Pantanal. Então, dentro para que haja, né, uma efetiva regularização fundiária, é necessário que aconteça também que o Ministério Público, né, o Poder Público disponibilize as infraestruturas mínimas, que seriam, no caso, saneamento básico, né, que aí entra a Sabesp, com regularização de água e esgoto, energia elétrica regularizada também, que aí seria o caso da Enel, e às vezes alguma questão intrínseca ao território, que no caso do Jardim Pantanal seria a questão da drenagem, né, que é latente e que é de extrema importância. Então, a gente, né, através da incidência política de ficar cobrando mesmo e indo atrás, a gente vai nessas secretarias e realiza esse trabalho, às vezes meio que de formiguinha mesmo, de ficar cutucando, de ficar vendo como que a gente consegue essas infraestruturas para o território, para um apoiar o outro, a regularização, apoiar o saneamento, né, a reurbanização do bairro. Então, a gente enviou alguns estudos que a gente realizou, assinando junto com a Sabesp, né, para o BID. Esses estudos do estudo de risco, estudo socioambiental, estudos plano altimétrico, levantamento plano altimétrico. A gente apresentou esses estudos para o BID e através do BID ele entendeu que era necessário, né, umas obras de infraestrutura para a comunidade e ele disponibilizou um valor, né, para que fosse custeada essas obras. E aí a Sabesp, como a operadora, né, de saneamento básico da cidade de São Paulo, ela entra para administrar esse valor e realizar essas obras. Enfim, aí foi licitado, né, esse projeto, foi listado uma empresa para isso, que no caso seria a Vita Ambiental, e ela entra no território em agosto, setembro do ano passado, para realizar essas obras, né? Acho que o Lu pode falar bem também desse processo, que acontece, que foi assim, um trabalho de conjunto, né, do Instituto Provocando, do Instituto realizando os estudos, da comunidade apoiando nessa luta, né, para fazer essas coisas acontecerem, de, enfim, da Sabesp chegando também no território e contratando mão de obra da comunidade, contratando mulheres para realizar o cadastro, enfim, nesse contrato também foi pedido que pelo menos 30% do corpo efetivo, né, foi estabelecido que 30% do corpo efetivo de trabalhadores seriam de moradores do território. Então, isso é uma luta nossa, né, que a gente vem lutando já há muito tempo, né, a comunidade, e eles vêm, né, para trazer essa infraestrutura que é tão essencial, que é a regularização de água e esgoto, que a gente pensa, São Paulo, uma das maiores metrópoles do mundo, enfim, mas é onde há mais concentração de dinheiro, é onde é a maior, é mais contrastante, né, a desigualdade social. E, enfim, é isso, sabe? A gente, não sei se vocês conseguiram entender, é muito esse trabalho que a gente realiza, e isso muito de incidência, né, política com o Sabesp, com a prefeitura, com o poder público, e a articulação, e aí isso é uma das frentes, a outra frente seria a de articulação. E a articulação é para promover, para potencializar potencializar a comunidade, né, de promover o fortalecimento comunitário. Então, uma das ferramentas, dos instrumentos que a gente usa para fomentar essa participação social, para potencializar a comunidade, é o Plano de Bairro do Jardim Pantanal, que ele é um instrumento, né, de planejamento urbano que está previsto no plano diretor e que possibilita, que coloca o morador no centro da transformação do seu bairro, né, em que entende que esse morador, ele compreende, é quem mais saberá dizer quais são as suas necessidades, né, entendendo que ele é quem vive e quem está ali diariamente dentro desse território. Então, através do plano de bairro, a gente faz as oficinas, faz diversas atividades e, enfim, tem outros projetos também que a gente realiza. Acho que tudo que a gente faz, ele é com a comunidade, não para a comunidade, a gente constrói junto. Então, tem outros projetos que a gente construiu junto, de intervenções urbanas, intervenções urbanísticas dentro da comunidade, e, enfim, nesses processos, né, que envolve grafite, envolve cultura de periferia, envolve toda essa dinâmica mesmo urbana de periferia, dessa dinâmica do território, a gente traz, né, e tenta valorizar e tenta fomentar cada dia mais.
A Laís emplacou aqui uma segunda, uma terceira e foi direto e foi muito bem nas palavras. Eu acho que só complementando um pouquinho essa parte, né, o nosso projeto, o projeto Urbanizar, ele vem nessas duas frentes que a Laís colocou, né, a incidência com o poder público, então fazendo essa relação direta com eles e fazendo essa articulação com a comunidade. Eu acho que está nessas relações. Além de tudo isso, engajar a comunidade em todo o processo, porque é ela que é impactada. Simplesmente assim. Como que uma pessoa, atrás de uma mesa, atrás de um lugar, ela vai realizar uma atividade, um projeto, sem que o outro participe e contribua para a melhoria do lugar onde ela mora? Ela tem que ser chamada para essas ideias. Desculpa colocar dessa forma mais simplória, mas é isso. Se não chamar para as ideias, o negócio não rola. Porque o cara pode pensar a coisa mais linda do mundo, não é executável ali naquele lugar. Então não adianta. Só quando você põe o pé de fato na comunidade, o pé no barro de fato, é o que você vai saber ali, colher as experiências necessárias, escutar as pessoas para poder desenvolver o projeto. Acho que está aí. E está uma grande possibilidade para o poder público utilizar esse instrumento tão grandioso que é o Plano de Bairro, que vem convidar todo mundo a justamente fazer parte do processo, entender que o negócio não é individual, é coletivo. Mas não é só o coletivo para você e não só para a sua rua, é para o seu bairro, é para a cidade de São Paulo. É para que também atraga o benfeitor, que é a transformação, e que não é só a transformação social, que eu acho que já está em tudo, mas é a transformação local mesmo, de referência, sabe? Uma coisa bacana. Hoje a gente é conhecido como um lugar de enchente, alagado. Daqui a pouco a gente vai ser conhecido como a melhor comunidade dentro de infraestrutura autossustentável. É um sonho. Então a gente pode juntar tanto a catástrofe quanto a transformação para algo melhor, mas isso sempre visando essa coletividade com o poder público e com os moradores. Ninguém faz trabalho sozinho, ninguém realiza nada só, é em conjunto. Prova disso, Natália e Priscila aqui também contribuindo com novas ideias, e eu estou aqui só também acompanhando. É isso aí.
E acho que é interessante ver essa questão do que você fala, né, do coletivo, né? Porque ultimamente a gente está vivendo num mundo que é muito individualista, né? Que a gente passa pelos problemas e dá a impressão que é só a gente que passa por isso. E acho que com o plano de bairro e com as ações que vocês fazem, né, também pelo fortalecimento comunitário, acho que ajuda a coletivizar muito, né? E também dá esse papel para a gente, para as pessoas, né, do bairro de serem agentes mesmo de transformação, né? De que se a gente se juntar juntos, pensando no coletivo, né? Pensando nas pessoas do nosso bairro, a gente pode sim trazer mudanças, né? E acho que isso que você falou é muito interessante, assim. Eu acho sobre essa questão como Jardim Pantanal é conhecido hoje, né? Que é pelas enchentes, né? Mas eu acho que até na mídia sensacionalista aí, parece que é só isso que o Jardim Pantanal tem a oferecer, né? São, né, moradias que estão muito próximas do rio, que sempre acontece enchente, e vem sempre aquela questão também, ah, todo ano acontece, por que aquelas pessoas não saem dali? E a gente sabe que não é uma questão de escolha, né? Muitas foram para construir suas casas próximas ali do rio, porque não, a gente não tem um plano de moradia, né? Não sei se vocês viram, mas tem uma pesquisa recente que atualmente em São Paulo a gente tem o número de imóveis abandonados é 20 vezes maior do que a população em situação de rua em São Paulo. Então, a gente já tem prédios suficientes para serem ocupados, porque a gente não tem uma política habitacional para poder garantir que essas pessoas ocupem essas moradias, né? Que tudo está atrelado ao poder imobiliário, se a gente tem dinheiro ou não para poder estar nesses espaços, né? E acho que esse trabalho que vocês vêm fazendo também vai ser muito importante realmente para mudar a cara do Jardim Pantanal. Né, de realmente trazer serem conhecidos, serem referência nessa questão de infraestrutura sustentável, né?
Só queria comentar também aqui, pegando um gancho com o assunto que a Pri disse, né? Sobre o projeto de vocês, o projeto Urbanizar é muito bonito, muito lindo mesmo. Ver essa comoção mesmo na população, né, em querer mudar ali o bairro onde elas moram, né? E só que ao mesmo tempo assim, é muito legal ver essa iniciativa da população, né? É muito bonito, mas também mostra um certo ineficiência do governo, assim, com políticas públicas principalmente nas periferias, né? Então, é onde se concentra ali a maior parte das pessoas, né? Geralmente saem da periferia, vão trabalhar no centro. E você não vê esse olhar assim para esses lugares.
Eu acho que, complementando a sua fala, eu acho que é uma questão, né, do poder público entender essa população como pertencente à cidade, sabe? A gente fala muito assim com relação ao nosso trabalho, que é um trabalho de reurbanização. As pessoas vêm e falam: não, é um processo de urbanização, vocês estão urbanizando, está trazendo infraestruturas mínimas, mas quando você vai pesquisar o que significa urbanização, ele diz que é relativo ao urbano. E quando você vai pesquisar o que é urbano, ele diz que é relativo ou pertencente à cidade, aquilo que é relativo ou pertencente à cidade. Então, essas pessoas, elas pertencem à cidade, independentemente da condição, né, em que elas se encontram. Então, acho que é uma ineficiência, uma indisposição do poder público de entender essas pessoas como pertencentes a essa cidade, assim como a periferia, os moradores da periferia pertencem à cidade, assim como os moradores, a população em situação de rua no centro da cidade, elas pertencem à cidade, elas têm que ser incluídas dentro desse processo que não é de urbanização, é de reurbanização, porque elas pertencem a esse território. Então, é essa questão, né, de enxergar as pessoas, né, de fazer essa cidade, porque a cidade, ela nada mais é do que as pessoas, não é? Não são os prédios, não são as ruas, são as pessoas. Então, é necessário enxergar, né, que essa a gente pertence a essa cidade, e esse processo, né, que a gente está lutando, é um processo só de formalização. De trazer, de garantir os direitos que essa população já tem e que já nasceram com eles, né? E que deveriam ser garantidos.
E vou colocar um adendo aí. Elas resistem onde estão. É justamente nisso que pega. As lutas só acontecem através desse tempo, através dessa resistência das pessoas. E tudo que é ganho através de luta, desculpa, tem um sabor diferente. Porque ele só não tem um gosto de sangue ou de suor. Mas tem lágrimas de felicidade também, tem uma satisfação enorme pelo próximo, tem tudo isso envolvido. E aí, só para finalizar minha fala, eu acho que o que eu poderia deixar aqui é levar, eu acho que essa ideia, sabe, do que as crianças trazem para a gente enquanto expectativa de futuro, mas principalmente trazendo o jovem também para essa realidade atual, que é tão dura. Mas que a gente pode almejar coisas melhores em uma comunidade mais pacífica, mais produtiva, mais ativa, e que muitas vezes eles não precisam mais ir ao centro da cidade, e sim ainda ficarem e pertencerem ao seu próprio lugar, à própria periferia, né? Então, viva a comunidade e as lutas, eu acho que é isso. É por aí.
Viva a comunidade e as lutas. Eu acho que a conversa que a gente teve foi muito boa, assim, eu acho que vai ajudar muito o pessoal a conhecer um pouquinho mais sobre o Jardim Pantanal, sobre o trabalho que, né, vocês, junto com os moradores da região, vem fazendo nesse sentido. E queria que a gente pudesse conversar por mais tempo, mas infelizmente a gente tem que finalizar. Então, gostaria de agradecer novamente a participação de vocês. E também pedir para as pessoas que estiverem escutando o podcast que leiam um artigo deles também, que está disponível na revista de Diálogos Socioambientais, e também que compartilhem com mais gente, para que mais pessoas possam conhecer essa história, que a gente possa também influenciar mais moradores, mais, né, mais institutos também, né, para que a gente possa fazer essa luta coletiva, né, para que a gente seja enxergado e que a gente consiga realmente também ter essa sensação de pertencimento, né, nas cidades. É isso, obrigada.
Obrigada, gente.
Gente, agradeço.
Gratidão, gratidão e última palavra, juro para vocês. Olá, pessoal, finalizando, eu venho fazer um pedido, né? Convidá-los, na verdade, a conhecer a comunidade Jardim Pantanal. Venha conhecer a comunidade, suas belezas, suas dificuldades, mas principalmente as suas lutas. Tamo junto, abraço.